Boa noite a todos os presentes. Podemos então, seu René, fique à vontade, podemos dar início à tua apresentação, depois a gente abre para os colegas. Sim, fique à vontade. Quem for, quer ocupar a tribuna ou prefere ficar na frente?
Excelentíssima senhora Itamara Franciscini, presidente da Câmara de Vereadores, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, cidadãos que acompanham pelas redes sociais, estimados colaboradores do ProSaúde, querida população guaporense, boa noite. Na qualidade de presidente da Associação Guaporé ProSaúde, é com honra e senso de responsabilidade que viemos a esta respeitada Casa do Povo para prestarmos contas à sociedade. Tomo a liberdade para me apresentar. Eu sou Luiz Guilherme Farias Brum, casado com Janete Silvana Brum, tenho dois filhos, Daniel e Guilherme, dois netos. Sou técnico em contabilidade, advogado, pós-graduado em administração financeira, corretor de imóveis, terapeuta TRG. Fui empregado da Caixa Econômica Federal por 35 anos, dos quais 25 anos como gerente geral. Também fui empresário. Atualmente exerço a função de diretor jurídico da Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF, Plano de Saúde da Caixa. Além disso, sou síndico do condomínio Edifício São Marino e participo como coralista dos corais Comunicação Unicanto e Contarc. Minha família mudou-se para Guaporé em 1966. Ela participou ativamente da comunidade, contribuindo nas áreas de comunicação, música, religião e educação. Com orgulho, destaco que meu irmão Sérgio Antônio Brum exerceu com honra o cargo de vereador nesta casa. É motivo de grande satisfação para nós termos no seio da família a poetisa e o músico que compuseram o hino de Guaporé. A Associação Guaporé ProSaúde, desde a sua fundação, tem se dedicado ao bem coletivo, sendo uma entidade jurídica de direito privado, com finalidade social, pautada por princípios não econômicos e sem fins lucrativos. Nosso propósito é oferecer serviços de saúde aos munícipes, com foco na atenção primária, básica e secundária especializada, sempre com seriedade, competência e compromisso com a qualidade. A estrutura administrativa da associação é composta pelos seguintes órgãos: Assembleia Geral, que se reúne plenariamente com os associados, podendo deliberar sobre qualquer assunto relativo à associação. O Conselho Administrativo, que tem a seguinte constituição: presidente, Gabriel Wolff, Sheila Felipe Chiella, representante da Secretaria Municipal da Administração, e Vanete Guide, representante da Secretaria Municipal da Saúde, Amanda Ribeiro da Silva, representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Natasha Daiprá, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Luiz Carlos Mafacioli, representante do Conselho Municipal de Saúde, e Rodrigo Marim, representante da Câmara e Comércio de Guaporé. A diretoria executiva, sob minha liderança, tem como vice-presidente Vicente Pessutti, secretário Orville Alberti e tesoureiro Gerson Poleto. Na gerência do dia a dia do ProSaúde, temos o diretor administrativo René José Collin, assessor financeiro Celso Grando, assessor jurídico Dr. Francisco Salvani, assessor administrativo Tamor Romanzini e assessor de filantropia André Dayan. Assumimos a gestão da associação em março deste ano, com o firme propósito de promover transparência, organização, responsabilidade financeira e tributária. Até o momento, nossas principais iniciativas foram: aperfeiçoamento nos contratos internos e financeiros, incluindo contratos com pessoas jurídicas; implantação do controle de ponto para os colaboradores; contratação de auditoria externa independente; suspensão do pagamento de horas extras não efetivamente cumpridas; aquisição de jalecos para os colaboradores; eliminação de tarifas bancárias; manutenção de apenas uma conta ativa junto à instituição financeira; visita técnica a todos os postos de saúde do município; encaminhamento do processo para obtenção do SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Essa certificação nos propiciará imunidade tributária, prioridade em editais, credibilidade, reconhecimento como beneficente de assistência social. Gostaria de destacar e enaltecer o trabalho dos nossos colaboradores, que atuam com dedicação e excelência. Muitos deles têm mais de 15 anos de entrega e comprometimento com a saúde da nossa comunidade. O nosso quadro é composto de um diretor administrativo, 3 assistentes administrativos, 2 farmacêuticos, 12 enfermeiros, 22 técnicos de enfermagem, 10 recepcionistas, 11 higienistas, 7 auxiliares de saúde bucal, 5 balconistas, atendente de farmácia, total de 73 colaboradores. Contratos PJ, 25 médicos, 11 dentistas, 1 assistente social, 1 jurídico, 1 educadora física, 1 arteterapeuta, que é do CAPES, 3 fisioterapeutas, 1 contadora, 3 clínicas de fisioterapia, 1 consultor administrativo, 1 fonoaudióloga, 2 ecografias, 2 nutricionistas, 1 prótese dentário, 3 psicólogos, 1 TI de tecnologia da informação, 1 medicina do trabalho, 1 radiologista panorâmica. Antes de passar a palavra ao nosso diretor para a apresentação detalhada da prestação de contas, reafirmo que nossa diretoria é apartidária, atuante e participativa, sempre guiada pelo interesse público e pela ética. Agradeço a esta casa pela cedência do espaço e pela atenção dispensada. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e para continuar construindo, junto à sociedade, uma saúde pública mais eficiente e mais humana. Muito obrigado e uma excelente noite a todos.
Muito obrigada. Se o senhor quiser permanecer na tribuna, nós... Seu René, alguém tem mais algo a contribuir pelo ProSaúde, ou eu posso já abrir para os vereadores que tiverem? Ah, certo. Então, agora seria com o senhor. Isso?
Para ficar sentado ao teu lado.
Isso, fique sentado ali próximo. E depois, então, a gente abre para os vereadores, se tiverem questionamentos, para os dois.
estimada presidente dessa Casa Legislativa, vereadora Itamara, cumprimentando a presidente, cumprimento os demais vereadores aqui presentes, nosso estimado amigo Brum, muito digno presidente do ProSaúde, demais membros da diretoria aqui presentes, e aos que nos assistem pelos meios sociais, o nosso cordial boa noite. Eu assumi a função de diretor do ProSaúde em janeiro desse ano, né? Cujo papel é cuidar da parte operacional, financeira e organizacional da empresa, né? O Brum já fez uma breve explanação sobre as atividades da nossa empresa, que envolvem, naturalmente, recursos financeiros, contratações, pagamentos e etc. Isto. Então, eu quero me apresentar também. Eu vim morar em Guaporé, sou cidadão guaporense desde 1993, portanto, há 32 anos. Também sou um bancário, né? Fiz a minha carreira no Banrisul, 38 anos de banco, sendo 23 com cargo gerencial, né? Sou bacharel em Ciências Contábeis, formado pela UCS, também pós-graduado em Controladoria pela UCS e mais uma MBA em Gestão Bancária, Financeira e Serviços pelo IBGEM de Porto Alegre, todos cursos presenciais. Desta forma, tenho um conhecimento profundo na área administrativa e financeira, motivo pelo qual eu recebi o convite para contribuir com esta prestigiosa entidade, né? E aí, estamos aqui, então, para apresentar o resultado do nosso trabalho, depois de 6 meses, conforme preconiza o nosso contrato, o nosso convênio com a Prefeitura Municipal, que é o resultado do nosso trabalho, da aplicação dos recursos, que são públicos, portanto, cabe a nós dar transparência aos atos e fatos da nossa entidade, né? Então, o ProSaúde engloba hoje, nós temos 5 ISFs nos bairros, mais o CAPS, e o Centro Municipal conta como 2 unidades. Então, são 7 ISFs, mais o CAPS, 8 unidades. Cada unidade é composta por uma recepcionista, uma higienista, 2 técnicos de enfermagem, uma enfermeira, um dentista e um médico em sua unidade. O CAPS já tem uma estrutura diferente voltado ao atendimento psiquiátrico, né? Então, também tem um quadro efetivo determinado, e mais o Centro Municipal de Saúde, que está sob a nossa gestão. Então, ao todo, reunimos esse quadro, que foi descrito aqui pelo nosso presidente, que são 73 colaboradores hoje e mais 63 contratos terceirizados PJ, né? E pelo nosso convênio a gente tem um anexo do convênio, ele reza qual é o nosso objetivo, a nossa obrigação de prestar um serviço com excelência à nossa comunidade. Então cada unidade ela tem ela é toda informatizada e todos os atendimentos são registrados em planilhas, em relatórios, que a gente vem ao público, então, apresentar o resultado do nosso trabalho. Então, começando aqui com o Centro Municipal de Saúde, primeiro trimestre, preconiza o nosso contrato que a gente deveria e tem que fazer uma prestação a cada trimestre. No entanto, primeiro trimestre não foi realizado, então hoje fizemos a apresentação dos 2 trimestres juntos, no entanto, separados na sua explanação. Centro Municipal de Saúde, então, entre os vários critérios de atendimento, temos aqui um atingimento da meta de 58%. Né? Pode subir na planilha. Centro Municipal 1, 49%. 50% arredondando, Centro Municipal 2, 42%, sempre lembrando que isso aqui é do primeiro trimestre, tá? Seguindo aqui, esse aqui é o Bom Jesus. O Bom Jesus, então, ele tem um diferencial que ele tem um profissional de odontologia só meio período. Então, os números são um pouco inferiores aos demais. Mas tem um atingimento de meta de 72% também no primeiro trimestre. Unidade de Aparecida, 88%, que engloba ali uma vila mais popular, né? Triângulo, nas imediações aqui da Cidade Baixa, 85%. Promorar, 36%, isso não. Promorar, resultado final, 99,79%. Lá existe uma demanda muito grande na área da saúde e atendimento. Ressaltando também que nas unidades do Promorar e do Aparecida, a gente tem um médico de suporte a mais do que as demais unidades. Além de um médico clínico geral 8 horas, em função da demanda, tem mais um médico de reforço por mais meio turno, né? Então, por isso, os números são um pouco superiores, né? São José, 68%, e o CAPS, 130%. Aqui um pouco de distorce em função das metas aqui, porque a gente vai ver consultas psiquiátricas 240 em 3 meses, a gente vê que o número realmente é um pouco aquém da demanda, né? Mas, enfim, como os números são, a meta anual é o que está no contrato e a gente tem que trazer na planilha. 130%, que é uma excelente produção para a unidade. Os demais serviços especializados e terceirizados, que são realizados, toda a clínica especializada, ela se concentra no centro municipal, né? Então, engloba em outros serviços também, com uma bela produtividade, todos acima da média proporcional do trimestre, né? Então, resumindo, a gente chega num resumo de 64,53%, né? Então, aqui, o resumo de todos os SFs compilados numa planilha só, e o resultado final, que é a meta anual, em 3 meses, a gente atingindo quase 65% dos atendimentos. Isto para o primeiro trimestre. Passamos agora, então, para o resultado do segundo semestre. Começamos pela... Qual é a primeira unidade? Ah, tá. Aqui nós temos, então, os recursos financeiros. O nosso contrato, ele tem uma dotação anual de 12.905.000. Então, dividindo... por semestre, primeiro, por trimestre, primeiro trimestre, 2.567.000, de forma proporcional. Foram consumidos, então, não consigo ver aqui porque está um pouco ruim a imagem, 29,90, é isso? 19,9% dos recursos. Também, na questão de recursos financeiros, quanto mais baixo o índice, melhor, lógico, né? Em detrimento da produção, né? Trazendo aqui folha de pagamento. Vou pegar minha folha aqui, que ela é mais transparente. Folha de pagamento 40. Não, isso aqui. Vou pegar o primeiro trimestre, não o segundo aqui. Porque aqui de perto a visibilidade fica distorcida, né? Lá então. Então, esse aqui é o primeiro. Vou tentar ler por aqui. Então, nós separamos as contas do ProSaúde na questão do previsto anual. A receita é dividida em 4 trimestres, né? E as despesas são as despesas realizadas no trimestre: 668.000 de folha de pagamento. Encargos sociais, 374 mil. Serviços médicos, 867 mil. Serviços odontológicos, 247 mil. CAPS, 102 mil. E demais despesas, que são as administrativas e diversas e terceirizados, R$ 307 mil. Então, dividindo para se conseguir chegar ao valor mensal, só dividir por 3. Total de despesas administrativas, 14,41%. Né? Estão tudo dentro da meta, inclusive com uma considerável economia em relação à proporção do trimestre. Né? Vamos para o segundo trimestre, então. Não tem a conclusão aí embaixo aqui ainda. Então, temos aqui a renda total pelo número de ações realizadas. Ações realizadas são todos os procedimentos realizados pelos profissionais em todas as unidades dos ESFs, que são 68.191, que, fazendo uma divisão simples, então, gerou um custo médio unitário por ação de 37,66. E fica um pouco distorcido em função de quê? Aqui entram atendimentos médicos, dentistas e de enfermagem. Então, tem uns que têm um custo maior, outros um custo mediano e outras um custo menor. Então, mas é assim que o nosso programa faz a leitura das ações e assim que a gente tem que prestar contas. Né? Então, 37,66 por atendimento, por ação realizada no ProSaúde.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Boa noite. Esses 68 mil são atendimentos realizados no primeiro trimestre.
Trimestre.
Então tem quase 2,5 vezes a população se consultou ou passou.
Não é
ou
consultar ou passou. Isso, aquilo. É que assim, o nosso contrato, ele não é atendimento, ele é ações.
Certo.
Por exemplo, o dentista, ele atende o paciente, ele abre um protocolo, é uma ação. Se ele faz
outro protocolo.
Se ele aplica a anestesia, é uma ação.
Um. Tá,
mas entendi. É que o nosso contrato mãe que a gente tem com o município, ele fala em em ações, em procedimentos.
Tá certo, e não é uma pessoa.
Atendimento, não é uma pessoa por atendimento. E o mesmo se aplica à enfermagem também. Então, ele fica um pouco distorcido para a compreensão e cálculo, né? Mas é assim que é feito, porque o nosso programa, ele lê e ele é informado e alimentado pelos profissionais do atendimento. Cada atendimento, desde a sua recepção, ela é registrada no sistema e fica tudo arquivado. Passamos para o segundo trimestre, então. Vamos lá. Desculpa aqui o telefone, mas... Segundo trimestre, então, Centro Municipal de Saúde, subindo a... Sim, é outro. Segundo trimestre. Então, primeiro, eu vou acompanhar aqui pela minha listagem, tu vai me acompanhando lá. Centro Municipal de Saúde, então, nós temos aqui o realizado no segundo semestre e na coluna seguinte, agora já o acumulado, que soma-se o primeiro com o segundo trimestre. Então, o acumulado já dá um valor semestral. Então, Centro Municipal de Saúde, 112%. Centro Municipal 1, 152%. Vejam bem, já batemos mais do que a meta do ano, né? Primeiro também, esse aqui também. Centro Municipal 2, 126%. Próximo é o Bom Jesus. O Bom Jesus aqui tem alguns dados também que distorcem bastante a estatística, né? Que aqui 788%, bastante alto. Né? Então aqui tem alguns dados que na meta foram copiados do contrato, como deve ser, mas estão com números que não são tão reais. Né? Então, 788%. Aparecida, 780%. Triângulo, 1.005%. Vejam bem. Tudo por essa questão dos procedimentos. que está descrito no contrato, e o sistema faz a leitura desta forma. CAPS 259%, outros serviços 142%. E o resumo final, então, todas as unidades, 146,56%. Então, nós já estamos aí com quase 150% de atingimento das metas estipuladas no nosso contrato. Aí vamos para a aplicação dos recursos. Segundo semestre também, então, o valor proporcional de R$ 2.761.000, que somado ao primeiro trimestre, a gente tem um valor, valor aplicado de 41,29%. Quer dizer que, em recursos financeiros, quanto menos eu consumir, melhor para o erário público, né? Então, de 41,29%, nós temos uma economia de 8,71% do contrato no primeiro trimestre. Isto representa um valor de R$ 1.124.000. Uma economia, um dinheiro não consumido que estava previsto no nosso contrato. Vejam bem, senhores, é considerável esse valor. Isso é um semestre, ainda estamos na metade do ano, né? Então, seguindo aqui das despesas, folha de pagamento também, 44%, encargos sociais 46%, serviços médicos 40%, serviços odontológicos, que são os mais fidedignos, né? Pela categoria, que é estável, pelo número de dentistas, ela chega em 49,10, quer dizer que ela está devidamente dentro da meta, né? CAPS 37,44%, e enfim, outras despesas que entra todos os terceirizados não nominados, que é médico, dentista e tributos. Então, 31,41%. Então, o nosso gasto no semestre, somando os dois trimestres, 41,29%. Total despendido no contrato, R$ 5.329.000. Número de ações, 154.877, que dá um custo médio de 34,41%. Durante os 6 meses, né? Então, de acordo com os critérios de avaliação, né, que estão mensurados no contrato, é um excelente custo-benefício, né? E proporcionando ao erário público uma economia de R$ 1.124.000, com todas as contas em dia, impostos pagos, salários pagos, e com as suas devidas reservas das provisões com as despesas futuras, né? Então, diante disso, a gente se coloca à disposição dos nobres vereadores para perguntas, questionamentos, se alguma coisa não ficou muito bem entendido.
Então, se algum vereador... Com a palavra o vereador Alessandro de Almeida.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, em especial, então, toda a gestão do ProSaúde que se faz presente, seu Luiz, seu René e todos os demais integrantes também da Secretaria de Saúde e do Conselho de Saúde que são atuantes. Na verdade, a gente fez um convite ao René para dar essa explanação dos serviços prestados e da gestão que está sendo executada no município. A gente acompanhou o início do ProSaúde lá em 2003, por aí.
2005.
Mas quando que iniciou a busca por Farroupilha, Veranópolis, Nova Prata, esse processo aí foi conduzido por parte do meu irmão também, o Caio Zanon, essa turma que tinha esse entendimento de atender a comunidade onde que era engessado o serviço da saúde até então prestado. E a gente viu muitos erros, muitos acertos, Tribunal de Contas, Controle Interno fazendo apontamentos, ajustes. E eu indago, Renê e Luiz e os integrantes, a preocupação nossa como vereador, a enxergar os números, diante dos apontamentos que a gente recebe como gestão, em especial o executivo, que a gente tem essa informação, como vai ser conduzido a longo prazo. A gente sabe que, para a gente contratar médico, ele tem um percentual em cima do salário do prefeito, por isso que é feito pelo ProSaúde, enfim, tem várias questões de burocracia de efetivar alguns profissionais, mas como é que vai ser feito a longo prazo, se vocês têm essa visão do funcionalismo que hoje é terceirizado pelo ProSaúde, se ele vai continuar seguindo essa terceirização, se ele vai ser absorvido pelo Poder Executivo, né? E dando parabéns à economia, né? Também a segunda indagação é se esse recurso de 1 milhão vai ser investido na Secretaria de Saúde, em ações da saúde, ou em outras ações, se o senhor tem conhecimento do Poder Executivo, porque a gente entende que é sempre viável uma economicidade com mesmo uma entrega de qualidade, mas o diferente do banco, o município, ele não tem que dar lucro, ele tem que ser entregue o lucro no 0 a 0 à sua comunidade. Então, se vocês têm alguma proposta como ProSaúde, como Secretaria de Saúde, desse investimento, dessas economias que estão sendo geradas, e parabenizo, porque isso é um propósito de gestão, para a Secretaria de Saúde, para o ProSaúde ampliar o seu atendimento, ou se daqui a pouco vai ser o executivo que vai ter essa orientação. Era isso. Muito obrigado.
Não, em relação à economia realizada, né, claro que desde o início, atendendo o convite que foi me formalizado, a gente fez uma reestruturação e uma repaginação no ProSaúde. A gente conseguiu chegar a uma economia mensal, só em planejamento e organização, de R$ 80 mil mensais, uma economia, né? Então, o nosso objetivo é fazer o quê? É fazer mais com menos. Obviamente que esses recursos não gastos, eles não sobram na conta do ProSaúde. O ProSaúde não visa lucro. Ele não tem por que economizar dinheiro para ter caixa. Não é esse o objetivo nosso. A gente faz todo mês um planejamento do nosso... Porque nós temos custos fixos e custos variáveis, que são as prestações de serviços dos terceirizados. Então, todo mês a gente faz o orçamento, a planilha é enviada para o Poder Executivo, para o prefeito, e ele repassa tão somente o valor efetivamente necessário para as tarefas, para cobrir os custos do ProSaúde. Então, em sobrando recursos aqui, como por essa apresentação foi mostrado, esses recursos, eles sobram dentro do Fundo Municipal de Saúde para a Prefeitura Municipal. E quem direciona as ações e os investimentos na área da saúde é o prefeito junto com a Secretaria Municipal da Saúde. Então, nessa parte aí, não nos compete fazer análises. Mas dentro do nosso cronograma, inclusive fazendo um comparativo, né, nós ainda essa semana fizemos um levantamento dentro da nossa disponibilidade de profissionais em todas as áreas. Temos carência, sim. Está aqui a nossa secretária da Saúde, que sabe que temos dificuldade na área de profissionais médicos em pediatria e ginecologia, principalmente. São profissionais caros e difíceis de encontrar no mercado. Mas, por outro lado, a gente tem equipe de reforço de mais uma médica no Promorar, que antes não tinha, meio turno, e uma no Aparecida, cuja oferta atende a demanda. Fizemos um levantamento que a fila de períodos que a gente está trabalhando na forma híbrida, com atendimentos agendados e atendimento por demanda, não passa de 5 ou 6 dias úteis a marcação, e normalmente toda a demanda ela é atendida, já respondendo a sua pergunta, no dia, seja de urgência, emergência, ou quem se dirige ao posto. E aquela pessoa que tem um dia de folga ou tem uma urgência, uma emergência, no dia esta, esse atendimento ele é atendido. É claro que nas especialidades não é bem esse o nosso retrato, são as nossas maiores dificuldades, né? Temos que contratar mais profissionais, sim, estamos planejando e nós organizando para essa etapa. E, no mais, a gente procura trabalhar, atender bem, principalmente na saúde, da saúde básica, né? E para que as pessoas que procuram a unidade sejam atendidas dentro da sua necessidade.
Com a palavra o vereador Jader Della Costa.
Minha saudação a todos, em especial aqui o Renê. Em nome dele, quero saudar toda a diretoria do ProSaúde, a secretária também da Saúde, a sua equipe. Renê, eu quero parabenizar antes de tudo. Acho que agora o ProSaúde está no caminho certo. Está sendo feito gestão mesmo da saúde. Nos preocupava até tempos atrás, até o ano passado, todo esse descontrole nas contas da entidade, né? A gente sabe também das auditorias que teve. Inclusive, também foi solicitada uma CPI nessa casa, já encaminhamos para o Ministério Público também a questão do pagamento de horas a mais para os médicos e eles não estavam efetivamente fazendo essas horas. Inclusive, também horas extras, que o senhor salientou ali que foram cortadas, essas horas que efetivamente não se tinha a certeza que se as pessoas faziam ou não, né? Foi instalado o ponto. Eu queria saber dessa questão do ProSaúde, por exemplo, se vocês têm uma ouvidoria, algo relacionado, como é feito a gestão das pessoas que trabalham? Por exemplo, temos questões ali de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, se há alguma reclamação, se vocês estão vendo os atendimentos, estão sendo prestados, se estão a contento da população, se tem um feedback, por exemplo, das pessoas, e se tem reclamações, como é que a gente faz para entrar em contato, se tem algum canal, alguma ouvidoria, porque às vezes a gente tem reclamações da comunidade, só que as pessoas não querem expor. Ah, fui numa profissional, a profissional não me atendeu, ou não me deu o tratamento, tu entende? Então, tem situações que aparecem para nós, inclusive semana passada teve uma, já passei para a secretária também. Eu gostaria de saber como vocês fazem essa questão de controle, né, dos atendimentos, porque não adianta só prestar, mas tem que prestar com qualidade, né, os atendimentos. Gostaria de saber, então.
É muito oportuna a sua pergunta, vereador Jader. Na verdade, assim, ó, nós não temos um canal oficial na mídia disponível ainda. Isso está sendo analisado pela administração, né? Mas na saúde, assim, ó, nem um dia é igual ao outro. Cada dia é um dia. São fatos, são acontecimentos, e é uma complexidade muito grande, sejam de atendimento ou de acontecimentos. Então, nós temos um quadro aí de mais de 120 colaboradores, e eventualmente pode acontecer uma falha? Pode. Mas, vindo ao nosso conhecimento, a gente toma as providências. Temos vários profissionais que foram substituídos, tá? Periodicamente acontece, e toda reclamação, todo comentário que vem a nós ou à Secretaria da Saúde, a gente tem um canal de diálogo diariamente com toda a secretaria. Está aqui a secretária Juliana, que todo dia a gente se reúne na hora do café, a gente alinha o direcionamento, o planejamento, onde erramos, onde podemos melhorar. Diariamente a gente tem essa avaliação. E os fatos mais relevantes, elas vêm para nós e a gente toma as providências, conversa com os profissionais. Eu mesmo já fui em várias unidades, me reuni com o responsável pela unidade, com o funcionário envolvido. Uns foram substituídos, outros levaram uma advertência verbal. Então, a gente está muito atento a isso, né? Então, atendimento é primordial, porque quem procura uma casa de saúde, porque ele está com algum problema. Então, ele merece o nosso respeito, a nossa consideração, e merece ser bem atendido. Então, o acolhimento, inicialmente falando, ele é fundamental na hora que a pessoa mais precisa. Mas assim, ó, os comentários vêm e a gente toma a providência sim. Mas não temos um canal oficial ainda para tratamento desses feedback aí.
Temos então o Ronaldo Jair Donida, que pediu a palavra. Isso. Depois nós temos o colega Jonas. Mais algum colega vai querer fazer pergunta? Fabiano? Tá. Porque em 5 minutos nós teríamos o início da sessão, mas como a gente já está transmitindo, então tem a justificativa do porquê do atraso e a pauta é muito importante. Com a palavra o vereador Ronaldo.
Salve, senhora presidente, nossos vereadores, vereadora Fernanda, público aqui presente, em especial a todas as pessoas da saúde, do PROE, da Secretaria de Saúde. Mas seria um questionamento, uma pergunta. René, não é filantrópica ainda, né, o ProSaúde?
O processo está em andamento.
Isso. Eu queria que o senhor me desse a economia se fosse filantrópica.
Algo em torno de 70 a 72 mil reais por mês. Traduz isso em um ano e para uma gestão que é 4 anos, vejam o valor que isto pode representar em economia. Não é um gasto, é uma economia cujos recursos sobram no Fundo Municipal de Saúde e que podem se reverter em mais serviços à disposição da comunidade.
Que isso seria, né, René, poder ter mais exames, enfim, né?
Exames mais, e mais médicos, inclusive.
Médico, né? Então, é uma forma de que o ProSaúde teria que ter uma luta para que seja filantrópico.
Não, foi contratada uma consultoria, está aqui presente o nosso consultor, o Tamor, né, que faz parte da consultoria, e está em andamento, e a gente tem esperança que antes do final do ano teremos uma notícia bem positiva nesse sentido.
Não era isso, porque eu tinha um pouco de curiosidade, porque 800, 900 mil reais dá para fazer muita coisa para a sociedade, né?
Com certeza.
Então, e está na mão aí, dá para fazer. Eu acho que o ProSaúde terá meu apoio se fizer filantropia. Muito obrigado,
René. Obrigado.
Obrigada. Com a palavra, então, o vereador Jonas Augusto.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Público que nos acompanha em plenário. Agora, quem nos acompanha também através da transmissão, que passa a ser ao vivo também. René, boa noite. Então, quando a gente estende o cumprimento ao René, a todos os membros da GUPROSA. O colega Moreta fala muito bem na questão da filantropia, que realmente seria uma economia muito grande e, com certeza, poderia ser aplicada de uma forma, eu digo, prática, né? Mas o questionamento que nós temos, René, e isso é um que a gente recebe diariamente na rua, foi aprovada na casa, há algum tempo atrás, um projeto de que abria a possibilidade de concursar as vagas dos profissionais que fazem parte, que são contratados da Gruposa. A gente queria saber em que pé que está, se existe previsão, se vai acontecer, para que profissionais que seria, que essa é uma dúvida que realmente paira na comunidade.
Eu acho que essa pergunta ela deve ser feita ao prefeito municipal, né? Na verdade, a gente foi pego de surpresa com essa aprovação desse projeto, com essa apresentação, mas não cabe a nós julgar esse projeto, né? Ele foi de autoria do prefeito, né? Então, tão logo nós tomamos conhecimento do que se tratava, a gente reuniu a nossa diretoria e fizemos uma reunião com o prefeito para saber quais eram as intenções do executivo. Então, não são nossas ações, né? Então, vamos aguardar o que vai ser decidido pelo prefeito, porque as vagas que estão nesse projeto de lei são exatamente as vagas que nós temos hoje, né? Significaria uma extinção do ProSaúde. Mas a gente está aqui provando mais uma vez que o ProSaúde ele é vantajoso para o município em função do seu custo operacional. Ele tem uma capacidade para se adaptar, para contratar, para rescindir, para demitir. Ele tem flexibilidade e agilidade nas suas ações, enquanto a gente sabe que, uma vez o funcionário concursado, as coisas mudam de figura, né? E a gente também mostrou ao prefeito que isso daria um custo anual superior aumentar o custo anual superior a R$1 milhão. Então, a gente passou essas informações tudo ao prefeito e é uma decisão que cabe ao executivo.
Renê, mas é um ato de governo. O prefeito que decide a administração, mas ele partilha a informação com vocês, a viabilidade, a possibilidade, a necessidade de fazer isso, ou é apenas dele?
Não, por enquanto não tem nada decidido ainda. Ficou para o ano que vem essa discussão.
Certo. Com a palavra, a vereadora Fernanda de Bonabaldin.
Senhor René, meu boa noite. Boa noite a toda a diretoria que te acompanha do Pra Saúde, o seu Brum, que falou anteriormente, e a minha saudação a todos que estão aqui presentes hoje. A questão do concurso citado pelos colegas, já questionado em dois momentos, é algo que também, de certa forma, me preocupa, porque a gente tem hoje se concursado da forma como veio o projeto para cá, tem também uma indenização para todos esses profissionais que seriam automaticamente demitidos. O quanto isso custaria se o ProSaúde enxerga viabilidade nessa exoneração em massa, porque aí tu tem que indenizar também todos esses profissionais, o quanto isso representa em custos, se isso é viável, se o ProSaúde tem essas condições, e como que está o andamento das agendas, enfim, da realização das ecografias. Muito obrigada.
Agendas, vamos por etapa, então. A primeira resposta, agendas das ecografias, né? Nós temos um médico ecografista próprio, com um equipamento próprio, que foi conseguido por uma emenda parlamentar do nosso vereador Moreta, né? E onde agendamos lá, mais precisamente, a questão das grávidas, né? Então, a procura é muito grande, e nós temos hoje já mais dois profissionais, dois consultórios médicos conveniados, que é o Leonardo da Vinci e o Júlio Feijó. Então, a gente divide a agenda com eles através da terceirização. Mas, sim, casos urgentes, emergentes, a gente trata com prioridade, mas está dentro de uma normalidade esse atendimento. Tá? E quanto às indenizações, é difícil calcular, né? Mas no caso de uma dissolução do ProSaúde, que eu acho pouco provável e não é nem um pouco vantajoso ao município, Isso está previsto no contrato e quem arca com esse custo é o erário municipal. Tá? Então, o prefeito nos garantiu que este ano não vai ter nenhum concurso, nada, né? E para o ano que vem a gente vai sentar numa mesa de negociação. Então, não temos outra informação ainda sobre que foi apenas um projeto criando as vagas, né? E não um concurso ainda.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Fabiano Farina.
Boa noite, senhora presidente, caros colegas vereadores, colega vereadora, público presente. Uma das minhas observações seria sobre a filantropia, que já foi respondida pelos colegas, né? Mas em questão aí a essa situação que o Jonas levantou dos funcionários do ProSaúde, se no futuro seria incorporada à prefeitura, o grande problema que eu vejo é o percentual da folha de pagamento. Hoje a prefeitura tem 49% da folha já comprometida e tem um limite legal, né, de 54%. Então, tem que levar em conta isso aí também, porque isso aí impacta em várias situações negativas para o município.
Mas, assim, ó, eu não sou contador da prefeitura, Delfino está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? Mas o valor que é despendido em folha de pagamento pelo ProSaúde, ele já é computado pela prefeitura como gasto em folha de pagamento, tá? Por quê? Porque eles prestam serviços na área de saúde. Mas com certeza, em se pensando em concursar todo esse povo aí, um cálculo superficial, ele gera um aumento de custos de mais de R$1.300.000 por ano a mais, que em 4 anos imagina o investimento que você pode fazer no município. Então, hoje o ProSaúde atende plenamente esse segmento, a sua função, o seu papel na sociedade, e eu acho que isso aí ainda cabe bastante discussão e negociação.
Mais algum? Não? Então, senhor René, agradecemos pela tua disponibilidade, agradecemos também ao presidente, a toda a equipe do ProSaúde. Certamente vem muito a colaborar, é muito importante para nós, assim como para toda a nossa comunidade, essa prestação de contas. E as portas da casa estão sempre abertas para vocês.
Agradecemos e, da mesma forma, aos vereadores que ainda não vieram lá conhecer o nosso escritório e saber um pouco mais das nossas atividades, do nosso dia a dia, convido-os a vir lá nos visitar, né? Então, estamos de portas abertas, da mesma forma, e agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Eu agradeço a atenção de todos, né? E só fazer uma colocação nas perguntas que vocês fizeram. Até para um esclarecimento, principalmente na questão de concursos. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, e onde a gente tratou abertamente, fazendo um comparativo de ProSaúde e concurso público. E vocês sabem como é um concurso público e como é que é depois o trabalho desse pessoal. Muitas vezes as pessoas fazem concurso, vêm pessoas de fora para cá, passam, dali a pouco eles fazem um outro concurso, vão embora, e essa vaga fica em aberto. Como é que nós vamos contratar? Como é, se não tem algum candidato para ser chamado, essa vaga fica aberta, e quem vai ser prejudicado é a nossa própria comunidade. Então, hoje, outro assunto que foi levantado, a questão de canais. Essa é uma preocupação da diretoria. Nós temos que resolver isso também. Nós já temos um problema sério também, que é com os telefones. Nas nossas visitas aos postos, a gente levantou qual é os problemas que tem nos postos, qual é a situação, como é que é o relacionamento das pessoas. Porque as pessoas têm que trabalhar num ambiente feliz, né? É um ambiente que seja confortável, as pessoas chegam lá e têm uma satisfação de estar trabalhando. É essa a nossa preocupação. Então, um dos problemas é o telefone. Parece que vai ter agora uma licitação para a contratação de uma empresa de telefonia. Então, estamos esperando solucionar também este problema.
Bruno, só um questionamento, então, já que tu levanta esse ponto. Questão de filantropia e concurso público, uma não implica a outra? Por exemplo, se tu concursar as pessoas, qual o risco de implicar na filantropia? Buscar
não, ela? Não. A filantropia, para nós, é super importante. Tá? É do ProSaúde. Tá? É uma coisa do ProSaúde. As vantagens que o ProSaúde vai ter? Vai ter a imunidade tributária.
Mas se
tu
concursar,
né?
Tu extingue ela?
Não. Não. Aí sim, se concursar, sim. Nesse caso, sim. Né? E aí também o ProSaúde vai ficar assim, não vai ter uma razão de existência, né? Nós podemos buscar outros mercados. Nós já temos pessoas, outros municípios interessados, né? Já pediram o nosso estatuto para poder implantar esse sistema. Nós temos o conhecimento, e até nós vamos fazer uma visita às cidades que têm o ProSaúde, que, por exemplo, Farroupilha tem até farmácia, né? Tem até farmácia. Então, até o secretário da Fazenda lá é um ex-colega da Caixa Econômica Federal, eu vou fazer uma visita para ele, para ver esse relacionamento ao poder público, com o ProSaúde, a Secretaria da Saúde, para a gente também melhorar o nosso trabalho aqui e o nosso relacionamento com a Secretaria, com o poder público e também com a nossa Câmara de Vereadores, né? Então, o que nós pedimos a todos, né? Tendo condições, vamos lá tomar um cafezinho com o René. Eu estou quase diariamente lá. A minha função é voluntária, a nossa função, né, é voluntária. Mas a gente tem o senso da responsabilidade. Assumimos uma coisa, vamos fazer bem feita. Então, nós estamos lá. Eu hoje não pude estar presente lá por alguns problemas particulares. Mas liguei duas vezes, três vezes para o René. Né? Como é que estão as coisas, como é que está aí, precisa assinar, precisa ver algum posto que está precisando de alguma coisa. Então, é essa presença que a gente tem que ter. Né? E, assim, vocês falaram de apontamentos, né, do Tribunal de Contas. Tenho certeza que, no final deste ano, nos próximos anos, não vai ter mais apontamentos. tá, referente ao Pró-Saúde de Guaporé. Agradeço a atenção de todos e nos colocamos sempre à disposição lá no Pró-Saúde. Obrigado.
Muito obrigada.